Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História no Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que que eu tô querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio, fica decepcionado, né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu tô aqui para te dizer que a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fica impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque, né, produzir podcast é muito difícil, é caro e eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que, se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo.
Jota de Jung, K de Carly Marquês, L é Lorde Byron, M Machado de Assis, N de Nietzsche, O de Olavo Bilac, P Platão, QI coeficiente dos irmãos, R de Rousseau, S Saramago, T de Tiradentes, tem pra ele um feriado.
Fala, meus vestibulanos, estamos aqui para mais uma História no Cast, que hoje é Filosofia no Cast. É o último episódio do podcast. A gente falou, né, sobre geografia, mais em específico geopolítica, e para quem está acompanhando, né, o podcast esse mês, a gente decidiu fazer uns temas aí que mais caem, história no Enem. Aí eu e o Igor, a gente fez dois episódios, a gente fez um sobre República Velha, com Era Vargas, depois a gente fez um de ditadura militar. E a gente também achou legal de falar sobre as outras matérias, né? Porque o Enem, ele é uma prova que busca, né, fazer essa interdisciplinaridade. E a gente, depois desses dois episódios, a gente fez um sobre geografia, né, geopolítica, que eu acabei de falar. E hoje a gente vai fazer um sobre filosofia, sobre os temas que mais caem no Enem, né, envolvendo filosofia. A gente achou legal falar um pouco sobre cada matéria, né? Não vai dar para falar sobre sociologia, porque ficou muito em cima, né, esse modelo, né, que a gente resolveu fazer nesse mês de falar sobre os temas do Enem, ficou muito em cima, então vai ficar para o ano que vem. E para falar sobre filosofia no Enem, tá aqui comigo o Igor e o Diego.
E aí, pessoal?
E é isso aí, né, a filosofia aí para doutrinar, né, a filosofia que, segundo alguns, não serve para nada, né?
Hoje é
só serve para pensar.
Pensar não serve pra nada.
Do PT.
Né?
O negócio é ficar em moda. É coisa do PT. Pois é, né, cara? Só...
É coisa do PT. A gente vai fechar aí com chave de ouro aí pra galera aí. Um maluco aí que Bolsonaro gosta muito. Ah, vai fechar. Já adiantando, dando spoiler.
E pra quem não sabe, né, o Sócrates ele foi condenado à morte, né, lá na Grécia, por estar corrompendo a juventude, e ele foi morto, ele foi condenado porque encontraram várias mamadeiras de piroca na casa dele, que ele tava distribuindo lá pros alunos dele. E foi por isso que ele morreu.
Tinha vários tava kits derramando petróleo com a mamadeira de piroca no mar Egeu.
Olha aí. Mas enfim, vamos lá, Diego. Vai lá. O que a gente tem para falar de filosofia no Enem?
Bem, quando a gente vai tratar de filosofia, a gente vai pautar em cima dos pensadores em si, né? Que torna mais prática até a assimilação. E vai dar para perceber como um vai inspirando, né, o outro. Vamos começar pela antiguidade, falando dos filósofos pré-socráticos, ou filósofos da natureza, né? Não foram conhecidos. Eles têm essa alcunha por quê? Porque eles buscavam formas de analisar aquilo que eles chamavam de physis, né? Que seria o fenômeno da natureza. E arqué, que seria o início, o princípio de alguma coisa, o princípio de tudo. Eles queriam fugir desse viés mitológico e encontraram uma resposta, uma verdade. E eles achavam que encontrariam isso na natureza, pensando os fenômenos. E assim se desenvolveram algumas escolas. O primeiro, assim, grosso modo, filósofo, considerado é o Tales de Mileto, né? Que ele afirmava que a água era o princípio de tudo. Isso foi continuado por Anaximandro. A gente tem que... Apesar que tem uns nomes que são meio complexos, mas eles não são, não necessariamente você precisa decorar eles. Decorando aí, gravando a ideia, já dá para chegar no ponto que a gente precisa. Que ele afirmava que a origem dava por um elemento infinito e indefinível, e que ele chamou de Aperion. Com esse linha de pensamento, fundaram a escola jônica.
Sim, sim. E é legal falar também da escola jônica, né? Da jônica, que ela ficava na acho que é a ilha de Jônia, né? Não lembro agora. Mas, enfim, é legal falar do Tales de Mileto, né? Porque, como você falou, ele busca, né? Romper meio que... Não é romper, né? Essa galera tá tentando pensar o mundo com um outro olhar, né? Não aquele olhar simplesmente um olhar místico, né? Um olhar religioso. Eles buscam ver o mundo de uma maneira mais racional. E é engraçado falar, né, que eu lendo um pouco sobre o Tales de Mileto, essa ilha de Jônia, acho que é isso mesmo, tenho quase certeza que é a ilha de Jônia, onde ele ficava, era um lugar que tinha muitas pessoas de diferentes pensamentos, né? Lá tinham pessoas da África, tinham pessoas de vários lugares do mundo, né? E cada uma delas tinha um tipo de pensamento diferente, né? E isso intrigou muito o Tales. Ele falou, pô, porque, né, essas visões místicas diferentes do mundo, e ficou aquela pergunta, né, qual que é a certa, né? E mediante disso, né, de estar ali presente com tantas pessoas que pensam, né, de maneira diferente, meio que ele tentou ver, assim, um viés que meio que desse para todo mundo pensar, né? Mesmo que você, tipo, fosse de outro lugar do mundo, você iria concordar comigo nesse pensamento, né? E daí, né, ele meio que foi como você disse, né? Ele meio que desenvolveu um pensamento achando que tudo tinha origem na água, né? Que tudo que era vivo, tudo que estava no universo tinha água, né? E daí, a partir disso, né, outros pensadores começaram a ver outros tipos de origens, né, de criação.
E outra parada que eu acho interessante é que quando a gente estuda filosofia no ensino médio, a gente sempre começa estudando pelo Sócrates e acaba esquecendo os pré-socráticos, que vai ser absurdamente importante para inspirar o Sócrates a pensar de forma alternativa aquela sociedade da época. E esses pré-socráticos, eles vão ser os primeiros a pensar de forma alternativa ao pensamento hegemônico da época.
Sim, sim. E também é maneira de dizer, né? Como eu disse antes, que eles não estão querendo meio que romper, né, com esse pensamento místico. Eles só querem tentar ver uma maneira de enxergar o mundo de outro jeito, né?
Exatamente.
Exato.
Estão querendo a resposta, né? Eles não estão querendo superar essa ideia da mitologia, do mito explicando tudo, de algo sobrenatural. E a escola jônica também é interessante a gente começar por ela, porque ela tem um conceito que é bem sutil, mas que, se a gente for parar para perceber mais para frente nos outros pensadores, vai ter uma linha a seguir. Porque o Heráclito de Éfeso, que é outro da escola jônica, outro membro da escola jônica, ele dizia que o fogo era a origem de tudo. Entendeu?
Eu acho interessante desses filósofos pré-socráticos é que, na ideia deles, possui uma espécie de embrião de uma ciência. Isso nos remete à ideia da filosofia ser a mãe de todas as ciências.
Exatamente. O que eles estão estudando é exatamente a natureza, né?
Sim, sim.
Eles não estão querendo mais se pautar unicamente naquele pensamento de criador.
Exato.
E como é o valor do Heráclito, ele diz que o fogo seria a base disso. Só que ele também vai dizer que o quente e o frio precisam um do outro para existir. E isso vai ser mais importante no pensamento futuro, mais lá para frente. Pausando, outra escola muito importante é a pitagórica, né? Que, como o nome sugere, foi fundada por Pitágoras, o matemático. Antigo. Ele observou a presença das relações matemáticas em toda a natureza. Com base nos tamanhos, pesos, proporções, distâncias e valores variados, a natureza seria constituída pela própria matemática. Ele é meio clubista, né? Segundo o filósofo, a origem de tudo seria precisamente o início de qualquer figura geométrica. O ponto e a ideia de unidade.
Interessante,
né? Ou seja, ele vai basear mais numa visão das formas que existiam na natureza. Ele vai pensar o início das coisas baseado nisso. Não mais só em elementos, não em elementos puros
e
simplesmente.
E a escola pitagórica, ela acaba possuindo uma forte influência da filosofia dogmática, né?
É, porque ela é bem... Ela preza pela precisão, né? Pela ideia de unidade.
É, algo muito parecido com as nossas queridas ciências exatas.
É, a base da ciência exata está, pelo menos de viés ocidental, está aqui. Claro, tem outros pensamentos matemáticos em outros lugares do mundo, até em períodos próximos, mas a base do pensamento ocidental matemático é daqui mesmo. Outra escola importante também pode ser citada nesse período é a escola eleática, que tem como principais representantes Parmênides e Zenão, que formularam o princípio não com base em um elemento preciso, mas na imobilidade de todas as coisas, que evidencia a essência de tudo. Eles já foram mais, viajaram um pouco mais, né? Vocês podem perceber, é algo menos perceptível sensorialmente. Então não havia criação nem mudança, mas uma essência eterna e imutável de tudo. A mudança que percebemos no mundo seria fruto e engano de nossos sentidos. Esse pensamento também é importante para outro pensamento. É bom a gente ir guardando esses pensamentos pré-socráticos, porque eles serão importantes para a compreensão e para a assimilação de outras linhas de pensamento que virão mais à frente. Aí, para finalizar, se fechar essa escola mais importante, tem a escola pluralista, que tinha como princípio a ideia de que todos os pensadores dessa escola, né, afirmavam não haver um único elemento causador de tudo, mas uma composição plural que originou o universo. Isso, se a gente parar para pensar também, isso lembra muito o quê? Lembra muito o Big Bang, né? Uma composição geral que foi plural que originou.
E nessa escola tem o Demócrito, né, cara? Que ele trabalha com a questão dos átomos.
É, exatamente.
Tipo, o cara na Grécia Antiga já tinha a concepção de que existia átomos, cara.
É, ele é considerado um dos pais da química, né? O Demócrito e o Leucipo. Acho que é Leucipo, se pronuncia. Eles são considerados os pais da química, né? Eles formaram essa ideia de átomo, tendo o átomo como origem de tudo. Mas, isso é bem próximo da ideia realmente que a gente tem da explosão do Big Bang, assim, a ideia mais geral, né? Da criação do universo.
Qual a diferença entre o Lutero e o Kant? Um é iluminista, o outro protestante.
Bem, acho que a gente já passando pelos pré-socráticos, acho que a gente conseguiu pegar mais ou menos os fundamentais para a compreensão de algumas linhas de raciocínio que virão mais na frente. Pode pegar a ideia do Sócrates, né? Vamos partir para o camarada que todo mundo tem assim como filósofo inicial, embora não seja. E por que os outros pensadores eram considerados pré-socráticos? Não unicamente porque eles vieram antes de Sócrates, até porque alguns viveram meio que contemporâneo a Sócrates, assim, porque nós não temos uma medida exatamente do período que eles viveram, de fato, né? Não tem como ter exatidão assim, né? A ideia deles serem pré-socráticos é porque Sócrates vai pensar a filosofia como algo que podia pensar não somente a natureza, mas também o homem, o comportamento humano. E muito dos pensamentos de Sócrates vai ser passado por Platão, né? Sócrates mesmo, segundo tudo indica, não escrevia nada. Ele acreditava muito na ideia da oratória, da argumentação.
E o Platão era o discípulo de Sócrates, né?
Exatamente. Platão era o discípulo de Sócrates mais famoso, né?
E, cara, eu acho o mais interessante do Sócrates é que ele vai trazer a questão filosófica pro campo da política, cara. E isso vai dar uma treta grande na Grécia Antiga.
É, ele vai começar a debater exatamente essas relações humanas, né? Entre os indivíduos, entre os cidadãos. E isso vai interferir porque ele questiona, né? A ideia dele é de questionar. Ele saía andando, perguntando as coisas para os outros, questionando. Entendeu? O que é isso? O que é aquilo? Por que isso? Por que daquilo? E dizer que também... E a ideia... A afirmação de que ele não necessariamente sabia de tudo.
É, exatamente
ele isso. Ele se considerava sábio.
O que movia o mundo, na verdade, eram os questionamentos e não as respostas.
Ele vem numa linha de pensamento que todos procuravam a certeza, procuravam a verdade, né? Como a gente pode ver nos pré-socráticos, eles procuram o início, a verdade, um início exato de como as coisas funcionam. Ele não, ele vai partir para a dúvida. Ele acredita muito no que ele chama de maiêutica, né? Que é o nascimento das ideias. Então ele achava que, através desses questionamentos, os indivíduos encontrariam suas verdades e seus próprios conhecimentos.
É como se fosse uma espécie de sementinha do mal para fazer a pessoa pensar.
É, exatamente. Ele vai questionando e obtendo respostas ou não. Aí isso vai desenvolver até o pensamento, o processo de dialética, né? Que é a ideia de você ter uma tese, você questionar, obter resposta e tentar formular, condensar uma ideia. Seria uma síntese, né? A gente vai chamar assim.
E outra coisa interessante do Sócrates era a rivalidade que ele tinha com os sofistas. Os sofistas eram professores que eram mestres da retórica. Eles possuíam uma espécie de verdade relativa. Eles sempre eram especializados em fazer um discurso para obter a verdade consensual, né? E o Sócrates vai ser um grande rival dos sofistas. O Sócrates repudiava a ideia de você vender o seu conhecimento por dinheiro.
É, exatamente, ele repudia essa ideia. E a ideia de uma verdade universal, coletiva, né, que eles buscavam. Eles reuniam o pessoal e iam convencendo. O sofista tinha a arte do convencimento. Ele ia convencendo a pessoa daquela verdade. Ou seja, a verdade que estava na pessoa... Aquela verdade que a pessoa poderia adquirir através desse nascimento de uma ideia, através desse processo de questionamento, os sofistas praticamente fulminavam a partir do momento que eles convenciam os indivíduos de suas verdades, daquilo que acreditavam ser verdade.
Exatamente.
Isso também vai dar, se a gente parar para analisar, vai dar em pensamentos também mais à frente, em que a ideia de uma criticidade, de um pensamento crítico vai ser importante.
Sim, cara. Ele vai trabalhar com a questão de você achar a verdade absoluta, né, cara? E não manipular as pessoas através da retórica a obter uma verdade que vai de acordo com seus interesses.
É, exatamente. Ele vai querer. Ele vai tentar. Na verdade, não uma verdade absoluta, no caso, né? Mas uma verdade própria.
Ah, sim.
É, verdade própria do sujeito que está naquele processo, que estabelece aquele processo. Bem, a base socrática é essa. Pegando essas ideias, a gente já consegue compreender bem o fundamental para o pensamento socrático. É bom a gente pensar também que esse pensamento filosófico ele não é importante só para a prova em si do Enem, de múltipla escolha. Ela é muito importante também até para a elaboração de redação. Se você pegar as ideias dos filósofos, você vai ver que elas conseguem montar, estruturar ideias, linhas de pensamentos que podem ser são fundamentais na hora de elaboração de uma boa redação. E até, dependendo da temática, um pouco mais ou um pouco menos, quando a gente vai analisar, apesar de que agora também nem sei qual vai ser a redação do Enem, né? Vamos falar aí de... Só Deus sabe.
É, só Deus sabe com esse Enem aí, parceira.
Bem, quando a gente falou, quem transmitiu as ideias de Sócrates, em sua maioria, foi o aprendiz dele, né? O mais relevante, entre aspas, que foi Platão. O Platão ele vai fundar a academia em Atenas. E não vai fundar só a academia, como vai fundar uma teoria que ele vai chamar de teoria das ideias. Essa teoria ela vai diferenciar duas diretrizes, duas vertentes de mundo, né? O mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível seria o mundo material, o mundo da matéria, o mundo dos sentidos, né? Por isso sensível. E o inteligível seria o mundo das ideias. Porque para ele, as coisas ideais, as coisas perfeitas, as coisas que teriam estariam estruturadas de maneira ideal, elas estariam no mundo das ideias. E ele diz que nós já vivemos no mundo inteligível em algum momento, mas passamos por um processo de amnésia e acabamos esquecendo o que seria o mundo inteligível. Então, a gente não consegue reproduzir ele com perfeição. Então, tudo aquilo que a gente observa, que a gente sente, não seria a reprodução correta, a reprodução perfeita daquilo, do que aquilo realmente é. Contudo, ele acredita que seria possível voltar a esse mundo e relembrar tudo isso. Isso seria possível através da busca da verdade, que para ele pode ser exercitado através da dialética, né? Dialética que tem muito a ver com aquela linha de questionamento do Sócrates, né? Que é você ir criando diálogos entre ideias e entre os mundos, né? Na ideia dele, nesse mundo sensível e inteligível, até conseguir compreender essa verdade, que seria de fato a reconstrução perfeita daquilo que está no mundo das ideias, no mundo inteligível.
E o pensamento, né, do Platão, ele se manifesta no mito da caverna, né, que é uma alegoria que ele usa para explicar a sua teoria. É, para quem não conhece, mas pelo menos quem está ouvindo esse podcast que deve ter escutado, né, alguma coisa sobre o mundo o mito da caverna, que basicamente tem, acho que, três caras, né, três homens numa caverna, e eles estão vendo
acorrentados, virados para a parede. Estão fodidos.
Isso, estão acorrentados, é isso aí. Eles estão virados para a parede, e o que eles estão vendo, né, o que eles veem, é a sombra das coisas que passam pela caverna. E como todo mundo sabe, né, a sombra das coisas, às vezes, formam figuras estranhas, né, então meio que passavam ali pessoas, né, com objetos na mão, passavam animais, e esses homens ficavam com medo, né, de sair dessa caverna, porque eles viam essas figuras medonhas que estavam passando por ali e ficavam com medo e não saíam. Até que um deles resolveu sair, explorar esse mundo, e ele saiu de lá e viu que, na verdade, tudo aquilo que ele estava vendo na caverna, né, não era real, era fictício. E ele resolve, né, voltar para falar para os caras, pô, cara, olha lá, isso aqui que ele está vendo, né, é falso, isso não existe, isso está deturpado. E os homens da caverna acabam matando, né, esse cara que voltou para contar a notícia, né, e mostrando claramente aí que tem pessoas que se recusam, né, a sair da sua caverna por medo, né. E, né, para fazer na analogia aí de hoje, a nova caverna que a gente tem aí, né, é o Zap Zap aí, né, refletindo uma madeira de piroca, e tem gente que acredita aí, né.
Assim, se a pessoa digitar mito da caverna na Google, ela consegue uma imagem da perspectiva do que Platão queria dizer, né, óbvio que ele descreveu, mas tem imagens representando esse mito. Só que as próprias imagens, eu pelo menos acho, assim, eu compreendo que eu já li isso 800 vezes. Mas eu, assim, a primeira vez que eu vi a imagem, eu fiquei... Porque a imagem são pessoas com tochas atrás dessas pessoas que estão aprisionadas, geralmente, né? E um buraquinho que reflete o que está passando, eu acho meio complicado de compreender. Eu aconselho a assistir Matrix. Só ver a Matrix, ela consegue entender o mito da caverna.
E eu acho interessante a crítica política que o mito da caverna tem. Que atrás desses três caras acorrentados... Você tem pessoas que passam com tochas que causam sombra. Essas pessoas que estão com essas tochas, elas representam os políticos, que são responsáveis por alienar as pessoas. Porque aqueles caras que estão acorrentados, eles vão ver aquelas sombras e eles vão achar o quê? Que aquilo ali é realidade, que aquilo ali é verdade. Mas, na verdade, aquilo ali é uma mentira.
Que aquilo ali é a dentadura da vuvuzela.
Tá ok. O Platão, outra base do pensamento platônico é a ideia de alma, né? Mas ele não compreende a alma tal como a gente usa muitas vezes no cotidiano. Ele vai dizer que a alma seria essa base do mundo inteligível, né? Ela seria dividida em três partes. A apetitiva, que é a parte da sobrevivência, né? O que faz a gente... Quase que instintiva, a gente tem que se alimentar, a gente tem que trabalhar para produzir alguma coisa, etc. A irascível, que seria a outra parte da alma, que é das sensações, do fé de amar, odiar, os sentimentos, felicidade, tristeza. Essas duas partes, como nós podemos perceber, elas não são controláveis, vamos dizer assim. São quase que instintivas, são impulsivas. Só que ele diz que é uma terceira parte. E essa parte é fundamental, que é a parte racional. Ela faz a gente ter consciência, ela permite o que ele vai chamar de reminiscência, né? Que a gente chama de reminiscência, que é a lembrança da verdade. Essa verdade que ele falava do mundo, que nós já vivenciamos, ele vai dizer que é através dessa parte racional, é nessa parte racional da alma que ela se encontra.
E, ô Diego, se eu estiver errado, me corrija. Mas a ética do segundo Platão é exatamente o dever pedagógico que o filósofo tem de, através da dialética, é fazer com que as pessoas saiam do mundo sensível e atinjam o mundo das ideias.
É, ele vai. Basicamente é isso. Ele vai. Eu ia até falar isso um pouco mais na frente. Que ele vai dizer que somente quem pode governar é quem acessa isso aí. Quem pode governar no fato é quem pode transmitir essas ideias, que compreende, acessa essa alma racional. Entendeu? Senão assim, ele fala, só na mente dele também é meio clubista, né? Que na mente dele só quem poderia governar é o filósofo.
Platão, né, essas partes da alma, né, apetitiva, irascível, racional, em cada indivíduo uma se manifesta com mais força.
Eles buscam,
né,
a verdade, e assim eles podem achar o bem comum. A ideia de bem comum é bem...
Então, tem essa questão, né, dessa percepção, né, de educação do Platão, né, que nem todos nasceram para fazer determinadas coisas, né, que cada um tem uma vocação certa para determinada coisa.
É, ele parte dessa primeira... Tanto que isso ele deixa bem claro quando ele fala exatamente isso que eu falei, que só quem poderia governar seriam os filósofos. Ou seja, as pessoas que conseguissem atingir essa base racional com mais perfeição. Isso representa exatamente o que você falou. Ou seja, a pessoa que tivesse mais aptidão a atingir, alcançar essa parte da alma, essa parte racional, que poderia governar os demais.
Sim, tem até uma frase que ele fala, né, do rei filósofo. Não tem uma frase que ele fala. Só que eu me esqueci, cara, isso, como tem a frase.
A frase em si eu também não lembro, não.
Mas ele fala que, tipo, a sociedade só vai se tornar feliz, né, quando o rei se tornar filósofo e o filósofo se tornar rei. Alguma coisa
nessa,
desse
nessa
tipo.
Linha. A lógica é mais ou menos essa.
Ah, aqui, achei aqui. Ó, para o Estado ser bem governado, é preciso que os filósofos se tornem reis ou os reis se tornem filósofos. Olha aí, ó. Então, fica aí, mais ou menos... É bem determinista, né, esse ponto de vista.
É, a ideia é bem... De certa forma, ela vai se complexificar mais pra frente, né? A princípio, a gente tem que pensar que o cara tá começando, e o pensamento tá começando nesse período, né?
Ah, sim, com certeza.
E até porque, cara, o Platão, essa alma que é mais racional, ele fala que é uma parcela muito pequena da sociedade que vai ter a soberania dessa alma racional em detrimento das outras duas almas.
É uma minoria, né? Isso, inclusive, serve para legitimar o fato de ter poucos líderes, né? De ter líderes e poucos líderes. De haver a necessidade de um governante. Porque senão não haveria. Se todo mundo pudesse alcançar a paz nacional, não haveria necessidade de ninguém liderar ninguém, né?
Filósofo epistemológico que também era alemão. Claro que é o Kant, meu irmão. Várias ideias vindas de sua convicção. É claro que é o Kant, meu irmão.
E o Aristóteles? Quero saber do Aristóteles.
Ah, pô, Aristóteles ele estudou, né, na escola platônica, na academia platônica. Só que ele vai discordar, em teoria, de Platão, né? Ele vai dizer que não estão no mundo inteligível, estão no mundo sensível. Ele diz que o mundo sensível, então, ele para Aristóteles, é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Ele acredita na existência desses dois mundos ainda. Ele segue a linha do pensamento platônico. Só que ele acha que tem jeito, que não há necessidade que há resposta no mundo sensível.
E o Aristóteles, ele é um empirista, né? Ele vai trabalhar com a ideia de que você vai obter as verdades através da experiência dentro do próprio mundo sensível.
É, assim, ele fala que é possível gerar conhecimento nesse mundo. Mas ele já está aqui. Ele diz que existiriam essências e que, estudando essas essências, seria possível compreender as coisas desse mundo, né, do mundo sensível. Pois a essência estaria nas próprias coisas e não no mundo inteligível. Assim, não teria a essência não estaria no mundo, estaria no próprio mundo que nós já vivemos aqui, né, no mundo material. Então ele vai. Aí surge a teoria da metafísica, né? Que ele fala que as coisas falam por si só. Elas possuem um conhecimento no entorno dela. Aí tudo, então, para ele possui uma teoria, um propósito de existência. E aí ele vai formular a teoria das causas, né? Aí tem ele vai falar da causa material, que é daquilo que a coisa é feita, que seria a matéria-prima que dá origem àquilo. Falar da causa formal, que é a forma, a maneira com que a matéria-prima se formou, como a origem daquela matéria-prima. A causa eficiente, que é como, é como foi feito, né? Como aquilo foi feito, como aquela coisa que você está buscando a compreender, como ela foi feita, a maneira com que ela foi feita, como a matéria-prima foi pega e como ela foi transformada naquilo. E a causa final, que é para que aquilo serve. Ou seja, vamos dando um exemplo assim, mais básico. Então, você pega o plástico, qual a matéria-prima do plástico? O petróleo. Entendeu? Aí você vai, como é que foi feito? De onde veio essa matéria-prima? Essa matéria-prima? Como ela foi formada? Você vai buscar. Como ela foi feita? Como é que aquele plástico foi feito? Ou seja, um pote de plástico, como ele foi feito? E para que ele serve? Você vai pegar, pô, ele serve para botar coisas dentro. Então, essa seria a causa final dele.
Sim, é a causa material, né? É o mesmo material, só que dependendo de como que você vai fazer esse material, ele vai se tornar algo diferente. É, vai servir para um propósito diferente. O mesmo material serve para vários propósitos. É,
exatamente. A mesma matéria-prima pode ter várias finalidades, né? Na ideia dele.
Sim.
Aí ele fala que a relação entre matéria e forma seria a substância, que é entendida através desse processo de causa material, formal, eficiência. Eficiente final.
Sim. E também tem essa parada de estágios da matéria, né?
É, ele vai dizer que... ele diz que tudo tá, ele acredita que tudo está em transformação, né? E ele divide essa transformação em dois estágios. O estágio de potência, que é a possibilidade do ser, que aí, voltando àquele exemplo, por exemplo, o petróleo, é isso que você falou. O petróleo, o que, que ele pode ser? Qual o potencial do petróleo? O que, que ele pode se transformar? Ele pode virar gasolina, plástico, borracha, etc. Então, e o ato, né? O estágio de ato, que é a situação atual dele. Ou seja, o que ele é de fato. A gasolina, o plástico. O que ele é, o ser mesmo. É o ser, o que ele é. Independente, a borracha. Não é só porque ela serve, é o que ela é. Ela é borracha. Antes ela era só potencialmente borracha.
E o Aristóteles, ele vai ter também aquela ideia de que tudo que o indivíduo ele faz, ele tem que ser feito de acordo com o bem-estar da polis. Se eu não me engano, essa vai ser a ética, segundo a estética do Aristóteles.
A ética para Aristóteles está muito ligada à felicidade, né? E a noção de felicidade para ele é o bem-agir. É o bem-agir dentro dessa escala do mundo e é agir segundo a virtude, não é felicidade só de oba-oba, né? A felicidade para ele é agir segundo a virtude, de maneira a buscar esse bem-agir, o bem-estar social. Que é exatamente isso que você pontuou.
Sim, sim. E tem um livro que fala sobre isso, né? Que é Ética a Nicômaco. Que ele fala sobre a questão da virtude, do medo, né? É mediana, né? O excesso. Uma parada assim, né? Que tem um equilíbrio, né? Entre as virtudes, que se em excesso, em falta, né?
Ele fala que tem basicamente dois tipos de virtude, né? Que é a virtude moral, que ele trabalha com a convivência do outro, né? Uhum. E a virtude intelectual, que é a perspectiva da intelectualidade. A convivência com o outro são coisas que você vai fazer baseado no... A grosso modo, não é isso, mas para a compreensão mais fácil, é a ideia de moralidade mesmo, você fazer de acordo com o outro. Tipo, não vou fazer essa parada. Sim. Aqui que o Leandro vai achar que eu tô fazendo merda, por exemplo. Entendeu? Essa é a virtude moral.
Tem a questão do equilíbrio, né? Na questão da virtude.
Ele fala que tem vícios, né?
Isso, é.
Ele fala que o homem não nasce virtuoso. Assim. Sim. Ele nasce apto para ser virtuoso.
Sim, sim.
E ele dá até um exemplo, eu não sei se é nesse livro mesmo que ele dá um exemplo, mas tem um texto dele que ele dá um exemplo, por exemplo, da pessoa que é corajosa em excesso. A pessoa corajosa em excesso, ela tá incorrendo num erro. Porque se ela for corajosa em excesso, ela pode tentar, por exemplo, enfrentar um leão e morrer.
Sim, aí ela vai ser estúpida, né?
Exatamente.
Ele fala que é intrepidez, né? Tem um exemplo que é muito bom sobre isso, né? Que, por exemplo, você tem que fazer um barco, né? Aí, pô, se você tiver vício por excesso, né? Que, no caso, você vai estar praticando a intrepidez, você vai subir, tipo, no alto, né? Pra fazer o mastro, né? O mastro não, né? A vela do barco. Você vai subir de qualquer forma, você não vai se preocupar com equipamento de segurança, você vai poder cair e morrer, porque você teve, né, o vício por excesso, que foi a intrepidez, né? Aí, o vício por deficiência, né, que seria você ser covarde, né, ele vai te impedir que você suba. E a virtude, né, pro Aristóteles, né, é o meio termo, nesse caso da... que a gente está falando do barco, é o meio termo entre a intrepidez e a covardia, que é a coragem, né? Você tem coragem, mas você tem prudência ao mesmo tempo. Então, você vai subir para fazer a parada, mas você vai tomar cuidado com a sua segurança.
E tanto nos dois extremos que o Leandro citou, ou a pessoa que é covarde demais, ou a pessoa que acaba sendo corajosa demais, se você para para analisar a atitude dessas pessoas, acaba sendo algo contra o bem-estar da polis.
Sim, sim, exato.
É, pra, como ele vai, a partir dessa ideia das virtudes e da ética, né? Que ele vai falar da ideia do bem-estar, que é a ética baseada na busca da felicidade, que prepararia o terreno para a política, buscando esse bem, né? Esse bem comum. Ele vai falar uma frase também que é bem conhecida, que é aquela que o homem é um animal político, né? Ele diz que nós temos é da nossa natureza viver coletivo em sociedade, né? E promover a política.
Você falou essa frase e eu lembro da galera que falava que era a política. Sendo que, cara, se tu tá numa sociedade, quase tudo é política, mano.
Exatamente. Né? Tem essa impressão, né? Pra eles, tá fora do cenário do debate, da discussão burocrática, ser apolítico. Até você ficar... É que parte muito do que o... desse pensamento mesmo aristotélico, né? Se você ficar parado, você também está sendo político. Você está fazendo a política de não fazer nada.
Sim.
Você está deixando tudo acontecer.
Não, e dá para inverter também a palavra, né? De falar que esse político é um animal, né? Só fala merda. É que hoje em dia é o que a gente mais está vendo, né?
Ah, o Leandro hoje está lacrando pra caralho nesse episódio, mano.
É, tá na lacrosfera aí, ó. Vai fechando com a galera aí.
Tá ganhando dinheiro do PT, pô. Isso tá assim.
Tá, pô, isso aí, claramente.
Dela, né, cara? Tô pensando
já saiu até no G1, pô. Já foi indicado no G1, é petista.
Já era. Tá recebendo aí da Rouanet aí, ó. É. Pra fazer o podcast, né?
Qual a diferença entre o Lutero e o Kant? Um é iluminista, o outro protestante.
Dando um salto aí, né, de séculos, né, vamos falar agora do Maquiavel, né, que é um dos filósofos que eu mais gosto, né, isso já acho que indica um pouco da minha personalidade.
Não, o que acontece, eu saltei, eu coloquei essa questão do Maquiavel logo em seguida, porque a gente não tem tempo, e porque também a Idade Média e a Idade das Trevas não tem pensamento.
Ih, tá aí, polêmica.
Aí, ó, fala aí, ó. Fala, isso aí é pra provocar o Berrel. Mentira, não é por causa disso. É porque, assim, os filósofos depois da Igreja Católica, eles vão utilizar muito esse pensamento da alma, esse pensamento da virtude, até o desenvolvimento dos próprios pecados capitais que nós temos hoje em dia como conceito, eles surgem a partir dessas ideias de moral, de ética, e vão sendo construídos. Só que a gente não teria tempo de discorrer, porque é uma filosofia muito complexa, difícil, pelo que eu analisei ali em algum momento, dificilmente cai, assim, diretamente no Enem. E compreendendo o pensamento da antiguidade, socrático, pré-socrático, aristotélico, platônico, você consegue fazer questões que questionem isso. É só lembrar que esse pensamento, em muito, é baseado na filosofia da Grécia Antiga.
Só que eles vão se adaptar para a estética religiosa.
É, eles vão se adaptar para a estética religiosa. Só você substituir aí a lógica por Deus.
Não, dando um exemplo rapidinho para a galera que não conseguiu pegar direito, a gente pegar, né, que o Santo Agostinho, ele usa o pensamento platônico para fundamentar, né, o cristianismo. Né? Ele pega essa lógica de um mundo, né, de dois mundos, né, que é o mundo sensível e o mundo real, né, e transforma, né, no céu, né, e na nossa realidade, né, que o que a gente está vendo aqui, né, não é real. Né, os pecados estão aqui para enganar a gente, né, e o mundo real, né, é o mundo do céu, né, o mundo de Deus. Né, é basicamente isso, gente.
Os males do corpo, depois Wagner também vai falar disso, que é um monge cristão que vai dar origem depois aos sete pecados. Tudo isso vai ser baseado nesse pensamento filosófico. Inclusive, eu tinha preparado uma parte sobre isso para falar, estava até um pouco fresco, que é aquela ideia de fazer o sob Fullmetal, eu ia entrar nessa parte.
Olha aí, spoilers aí dos próximos
episódios. Fica aí, spoiler aí. Fica essa perspectiva aí.
Mas enfim, falando de Maquiavel, o que o Maquiavel tem para ensinar pra gente?
O Maquiavel, ele é um filósofo da Renascença, né? Ele é absolutista, né? Você pode perceber nas ideias dele que a base do pensamento absolutista, ele escreve uma obra, que é O Príncipe, né? Que é a principal, na verdade, não só essa. Ele é um escritor também de romance, então. Só que o príncipe em si é uma descrição, ele vai descrever como o líder deve agir, né? Ele diz que o ser humano, ele vai dizer que o ser humano é imprevisível, ele pode trair a qualquer momento. Ele é bem cismado, né? Sendo assim, o governante precisa ser inteligente para manter o poder. E ele vai escrever exatamente sobre isso. Como você pode fazer, como você deve conquistar o poder e como você deve fazer a manutenção desse poder. Ele diz, então, voltando ali, uma ideia que remete um pouco até o pensamento antigo, ele vai dizer que o governante precisa ter qualidades, que ele vai chamar de virtudes. Ele precisa ter força e agir com violência quando necessário. Ele precisa ter astúcia para saber lidar, ou seja, precisa ser inteligente, sagaz.
O que eu acho legal também do Maquiavel é como que ele também trabalha a questão moral, né? Porque ele fala que o político, eu não sei se ele fala esse termo correto, né? Que o político tem que ser amoral, né? E o que isso significa? Que, pô, hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, se você quiser ser um político, se você quiser, né, ter um cargo político, seja ele no executivo ou no legislativo, você precisa pensar o quê? Você precisa meio que falar determinadas coisas que as pessoas, né, querem escutar, né? Por exemplo, você é um político e você quer se tornar um governador. Bem, dificilmente você sendo ateu, né, você vai se tornar um governador. Então, vamos supor que você é um político, né? Você quer se tornar governador, mas você é ateu. Bem, você não vai falar que você é ateu. Você vai falar o quê? Você vai falar que você, né, é cristão, né? Que é a religião predominante aqui no Brasil. E, ou seja, você vai estar mentindo, você vai estar deixando a sua moral de lado, né? Por quê? Porque para o Maquiavel, a sua moral em si não importa, né? O que importa é você conseguir o poder.
Conquistar. Exatamente, ele fala exatamente isso. Ele fala que a política está acima da moral. É que você não interessa como você vai fazer, você tem que conquistar o poder.
Interessante do Maquiavel é que ele fala que entre um rei, ou ser amado, ou ser temido, é melhor ele ser temido. Porque se ele for amado, o amor não gera fidelidade. Muito provavelmente um rei que só é amado, ele não necessariamente vai conseguir submeter os súditos aos seus interesses. Muito provavelmente os súditos vão te trair. E mudando completamente o assunto, em Game of Thrones tem um personagem que é assim, que é o pai do Tywin Lannister, que ele era um cara muito bom, ele emprestava dinheiro pra geral, e a galera, e os súditos dele, dava calote nele direto. Ou seja, você somente ser bom não é o suficiente pra garantir a submissão dos seus súditos e o respeito.
Então, ele também vai falar uma questão muito do equilíbrio, né, dessas ações. Ele fala que você pode ser temido, mas não deve ser odiado, porque ser odiado também é ruim. Então, ele vai falar que ao mesmo tempo que você faz algo que desagrade, você deve fazer alguma coisa que agrada os bons sentimentos, né, que atraia bons sentimentos. Fazendo assim essa manutenção entre amor e ódio, amor e temor, para que você evite que o ódio gere conflitos também. Porque o ódio pode, se todo mundo ficar puto contigo, vai virar desordem, vão querer fazer revolução, etc. Então ele fala que... Ele até coloca, como muitas... É também uma ideia dele que é muito disseminada, que é aquela de você fazer o mal de uma vez só e o bem aos pouquinhos. Então, o que você, por exemplo, o cara vai lá e faz, sei lá, desabriga um monte de gente, aí depois vai dando migalhas pro povo. Ou então, num pensamento assim mais próximo da gente... Que nem o ministro da Educação fez, que tirou toda a verba e depois foi devolver aos pouquinhos.
Sim, sim. E o Michel Temer tá aí pra refutar, né? Tu não precisa nem ser amado, nem ser temido. É só tu fazer um pacto com o diabo.
Aí a gente vai entrar na linha mais... mais divina.
Mas a gente falando dessa questão, né? De como você... Como que você deve se comportar, né? Perante o povo. Tem no Príncipe, né? Tem um trecho que ele dá exemplos de como que você pode fazer algo cruel e sair ileso, é que ele dá exemplo de um líder, né, lá da Itália, na época não existia Itália, né, eram vários estados e nações, e ele fala que teve um líder que estava tendo uma... O povo estava insatisfeito, né, por questão de comida, essas coisas. Aí o que o líder fez? ele pegou uma pessoa muito influente no seu exército e mandou esse maluco matar todo mundo, né? Ele falou, pô, você vai lá, você mete a porra de todo mundo, você mata, você prende. Só que o que esse príncipe fez, né? O que esse líder fez? Ele fez o povo achar que tudo aquilo estava acontecendo por causa do líder do exército dele. Ou seja, ele foi lá, né? Matou gente, prendeu, conseguiu pacificar. Só que pro povo não ficar puto com ele, o que esse rei fez? Ele pegou, né? Ele convocou as pessoas a irem à praça e levou esse cara lá. Falou que ele tinha cometido crimes, que ele tinha matado gente que não era pra matar, que ele foi muito cruel. E o que ele fez? Ele mandou matar o cara na frente de todo mundo. Né? Ou seja, ele usou um bode expiatório, né? Conseguiu chegar nos seus objetivos e depois simplesmente descartou, né, o cara. É um exemplo aí de como que, né, um rei tem que se comportar, né?
Não, exatamente. Isso é... Vai muito daquilo que ele falou. Você pode ultrapassar a moralidade de acordo com o necessário para fazer a manutenção, né, do poder.
A manutenção do poder, exatamente.
Isso vai ser importante para compreender as monarquias absolutistas, né? Do século XVI e tal. Isso serve também para repensar na hora da prova de história também. É bem importante ter essa base. Bem, outro, né, que vai seguir a linha dessa mais ligada à filosofia política, né, e à ciência política, são os contratualistas, que seguiriam assim, seria a sequência, né, da explicação filosófica, que eles vão falar sobre a ideia do contrato social. Alguns vão reforçar a ideia de um líder, outros não. Mas isso aí, como falei, isso já foi falado no podcast lá do Naruto, né? Sobre os contratualistas. Então o pessoal pode ir lá ouvir, né? Que aí já...
É o episódio 11, se eu não me engano.
Ah, 11? Ah, então, episódio 11.
É, acho que é esse mesmo. Acho que é
pra
esse
eles, tem uma horinha aí já liberada só sobre esses camaradas aí. Que é o Locke, o Hobbes e o Rousseau, né?
Isso. E Naruto.
E Naruto. Importante, os vocais.
É, avançando, né? Aí agora a gente tem, né, um embate também que é interessante falar, né? Que você colocou aqui, que é do racionalismo e dos empiristas. Né?
O racionalismo, ele vai seguir a linha. Assim, ele tem como representante o Descartes, né, que ele prevê que não devemos confiar em nossos sentidos. É uma ideia bem semelhante a gente. É sempre bom a gente estar revendo essa ideia já que surgiu na antiguidade, que é de que nós não devemos confiar em nossos sentidos, pois eles podem nos enganar. Portanto, a verdade residiria nas ideias, nas nossas abstrações. Para Descartes, existem ideias que são inatas. Como, por exemplo, ele vai até falar sobre a ideia da existência de uma divindade seria algo inato. Ela já nasce com a gente. Entendeu? Então, a gente deveria compreender essas ideias que já são inatas. Já o empirismo, ele vai partir para uma ideia mais que lembra um pouco o Aristóteles, né? Que diz que não há ideias inatas, a gente nasce sem nada na nossa mente e tudo vem dos nossos sentidos. A verdade vem da nossa experiência, né? O empirismo é isso, a experiência, aquilo que experienciamos. Ela vem dos nossos sentidos, da nossa sensação.
Está relacionado com a parada da tabula rasa, né? Da folha de papel em branco, né? Acho que é o Locke que fala, né? Que a gente nasce uma folha de papel em branco e conforme a gente vai vivendo, ela vai sendo preenchida.
É, os contratualistas em base são. Eles estão basicamente mais ligados ao empirismo, né? Obviamente. Porque estão falando de um contrato social, então tem que ser algo mais ligado à experiência humana.
E o Descartes, ele também vai contra-argumentar a questão dos céticos, né? Que é uma corrente de pensamento que questiona tudo e todos e que nada possui um fundamento real de argumentação, de verdade.
É, tudo que. O racionalismo, ele crê nessa verdade, né? Então, a partir do momento que algo questiona essa verdade, ele vai bater de frente com isso.
E o argumento do Descartes, ele acaba tomando como base o pensamento cético. E ele passa a questionar a verdade de tudo. É aí que surge aquela frase: o penso logo existe.
Ergo logo sum.
É.
Aí, quem gosta de latim. E é engraçado do que o Descartes, né, ele duvida de tudo, né? Ele vai duvidando, só que ele não pode duvidar de uma coisa, né? Que ele está pensando, né? Esse pensamento, né, de dúvida que ele está duvidando, né? E é por isso que ele consegue provar sua existência, né? Eu posso duvidar de tudo, só não posso duvidar de que estou duvidando, né? Então daí nasce o penso logo existe, né?
Eu penso, exatamente. Que a base de aquilo que confirma a sua existência é o ato de pensar, de fato.
Sim, né? E tem vários brasileiros aí refutando, né, o Descartes, mostrando aí que existe, mas não pensa.
Caraca, que é possível existir sem pensar.
Aí vou te mandar para uma página do Facebook, mano. Eu vou falar o nome.
Aí vai, vou denunciar, cara, o podcast aqui pro DOPS.
Em breve aí, em breve vai acontecer.
Aí eu vou me sentir Chico Buarque, falo, parceiro. Não. Gravando podcast de forma subentendida.
Fazer várias é nada. Já pode usar, tipo, diz o Naruto, pode usar várias paradas aí. Para ser não vou pensar que é só uns otaku aí maluco. Na verdade, tá criando a revolução.
Isso aí, parceiro.
Olha aí, ó. A revolução será pelos otakus. Pelas
shurikens. Virar os otakus.
Pelas kunais aí. Mas enfim. Mas o que a gente tem pra falar do racionalismo?
Essa parte é racionalismo e empirismo. Se a gente fosse debater autor por autor, embora fosse algo interessante, não seria muito útil, de certa forma. Porque você... útil, assim, para prova, evidentemente, né? Então, eu coloquei mais para a gente poder partir para aquilo que eu acho que mais ajuda na elaboração de muitas coisas. Tanto do, como eu falei, o pensamento filosófico, ele vai ajudar não só na elaboração da prova, mas também pode ajudar na redação, na hora de pegar, de elaborar. Então, na prova de história também. Porque você vai vendo que o pensamento filosófico, ele vai se contextualizando com os acontecimentos históricos.
Não, mas agora você imagina aí, né, cara? As pessoas aí que vão fazer, né, o Enem, aí cai o tema de redação fake news. Imagina você usar, né, a frase penso logo existo para explicar como é importante a gente duvidar das coisas. E, portanto, duvidar, né, de determinadas notícias aí que aparecem. Olha aí, cara, tu já vai tirar.
Como nossos sentidos podem nos enganar.
Olha aí, ó. Porra, o corretor vai olhar essa porra e vai falar, meu irmão, dá mim pra esse arrombado aí.
Pô, manda ele escolher a faculdade que ele quer fazer.
É, isso aí, pô. Já tá aprovado se qualquer curso.
Bem, a base da compreensão básica do racionalismo, a base da compreensão básica é pesada, né? A compreensão básica do racionalismo e do empirismo, ela vai ser útil nesse momento pra gente compreender o quê? A filosofia kantiana. Que aí sim a parada começa a ficar meio pesada. Porque ela vai dar base para aquilo que a gente vai ficar conhecendo como iluminismo, né?
Muito pesado, muito pesado. Enfim, continua.
O Kant é um filósofo do século XVIII, né? Ele viveu um período que tem um contraste de ideias. Aí esse contraste é o contraste do que a gente mencionou, né? Do racionalismo e do empirismo. Muitos filósofos fazem uso das teorias empiristas, baseada na experiência, naquilo que foi vivido e capturado pelos sentidos. E ele enxerga, o Gandhi vai enxergar um contraste no conhecimento empírico e no conhecimento racional, né? Esses pensadores, eles tinham essa ideia desse contraste. O Kant, ele vai tentar unir essas formas de conhecimento. Ele diz, então, que devemos buscar o conhecimento a partir daquilo que vem a nós, pois nem tudo contribui para o conhecimento. É a ideia de você saber filtrar, né, esse conhecimento.
Valeu, o Kant é um isentão, né? É um isentão.
Ele diz que dá debates que são inúteis. Por exemplo, o debate sobre a existência de Deus. É um debate inútil.
Ah, é verdade.
Aí ele vai desenvolver... são debates que não vão chegar a lugar nenhum, porque você vai manter com a sua fé, eu vou continuar desacreditando e a gente vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Segundo, isso aí é uma ideia...
É, segundo o
século XVIII, né?
Do Kant. Que a gente acredite nisso, né? Mesmo que a gente acredite, a gente faz aí o Kant de bode expiatório.
Ele vai desenvolver o quê? A teoria dos juízos, que são formas de conhecimento. Ele vai dizer que existe um juízo analítico, que são os conhecimentos considerados seguros. Como assim seguros? Eles são porque são. Assim, já existe algo que baseia aquilo ali, a grosso modo. Ele desenvolve isso de maneira muito mais complexa. E ele escreve difícil mesmo para ninguém entender. Mas, tentando simplificar, é basicamente isso. Por exemplo, você fala, aquele quadrado tem quatro lados. Assim, não tem mais nada a ser explorado. Aquele quadrado tem quatro lados. Assim, num pensamento lógico, o predicado não altera o sujeito. O quadrado tem quatro lados, e é isso. Agora, ele vai dizer também que existe um juízo sintético, que é o conhecimento inseguro. É aquele que pode ser, que você pode repensar aquilo. Por exemplo, eu digo, aquela garrafa é azul. Aí o fato daquela garrafa ser azul, não necessariamente quer dizer que toda garrafa é azul. Porque aquela é azul, ou seja, eu coloquei a dúvida. Existe na premissa uma dúvida. que pode ser estourada.
Sim, entendeu? Sim. Não é porque a Lua é redonda que a Terra também é, né? A Terra pode ser plana.
Pode ser plana, exatamente. Por exemplo, isso. É a lógica, é perigosa, então. E é exatamente por isso que ele diz que a gente tem que ter um juízo sintético a priori, que é o que vai unir os dois anteriores. Foi muito bom esse seu exemplo da Terra plana. Porque se todo mundo fizesse uso das três premissas dos juízos, se usassem bem o juízo, ninguém acreditaria na Terra plana. O juízo sintético a priori, ele vai unir os dois anteriores, né? Então, ele pode ser seguro num aspecto e inseguro em outro. Por exemplo, um exemplo que eu coloquei aqui, né? Para poder ilustrar. Por exemplo, aquele quadrado é colorido. Então, o que quer dizer? É seguro afirmar o quê? Se o quadrado é colorido. Que ele tem uma cor. Contudo, a gente não sabe que cor é essa. Então, a gente pode discutir isso. Que cor seria essa? Então, ela funciona mais ou menos como se fosse uma síntese, né? Através daquilo, desse movimento, a gente consegue questionar algumas coisas tendo determinados conhecimentos. A gente pode ter um conhecimento e ainda questionar mais profundamente aquilo ali. Então, nós temos o conhecimento que é colorido, que isso é algo que está ali claro nessa exposição. Só que não dizer que cor. Então, a gente precisa ir mais a fundo. Então, ele não descarta nenhuma das duas ideias, mas promove uma dialética entre essas ideias.
Para chegar na síntese, né?
É, para chegar nessa síntese. A síntese, no caso, seria o juízo sintético a priori, seria como se fosse a síntese.
Uhum.
Outro ponto interessante que a gente precisa compreender, isso vai ser a base desse pensamento lógico, né, do Kant. Outra parte que é importante também do Kant é a parte da ética, né? A ética em Kant também é muito relevante. Todas essas ideias, elas vão culminar em ideais iluministas, né? Ele, ao contrário do que o Aristóteles acreditava, né, que a ética era a busca pela felicidade, desse bem comum, etc., o Kant trabalha com a ideia de que existiam imperativos. Ele vai dividir em imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. E os hipotéticos seriam baseados nas nossas ações, ou seja, a maneira como nós agimos, movidos por paixões. Por exemplo, como a gente faz uma coisa que racionalmente a gente sabe que está fazendo besteira. Tipo, eu vou lá e... Pô, eu tenho uma TV em casa, isso é muito bom para entender também como funciona o capitalismo, né? Eu tenho uma TV em casa, aí eu vou lá, vejo, tem uma TV de 32 polegadas em casa, aí lá tem uma, eu vejo uma de 42 que faz não sei o quê, ela não faz nada demais que a minha de 32 não faz. Aí eu vou lá e compro, eu compro no impulso. Então, esse seria uma linha de ideia de imperativo hipotético. Eu falo, pô, é claramente necessário, mas eu fui e fiz. E existe um imperativo categórico, que seriam movidos pela razão. E nesse pensamento moraria a ética. A razão que movimenta a ética para o Kant, e a ética move a razão. Dessa forma, a ética estaria mais para uma razão pura, uma razão que tenha limites, que nos permita viver em sociedade. Então, estar unicamente feliz não é o suficiente, né?
Uhum.
Assim, então, aí ele vai dizer, assim, então, existiriam. Baseado nessa ideia do imperativo categórico, uma ética a priori e uma ética a posteriori. A ética a priori vem antes da ética, na verdade. Vem antes de você agir. Você julga aquela ação sem ter vivido aquilo. Por exemplo, a ideia de moralidade. Entendeu? Que vem fatores ligados à cultura, aquilo que a sociedade impõe. Por exemplo, a moral cristã. Eu falo, pô, não mata porque Deus diz para não matar. Você nem tenta matar ninguém. Você não precisa nem ter vivenciado aquela experiência de ter visto alguém morrer, de matar alguém, de ter visto alguém assassinar alguém. Você já não faz, por quê? Porque esta moralidade que te julga te impede. Você pensa antes de fazer mesmo sem ter vivenciado aquilo. Seria a ética a priori. E a ética a posteriori, ela vem através da experiência, o conhecimento e razão. Ela vem através da vivência que cria diretrizes éticas. Então, esta ética, ela é individual, mas deve considerar o meio social, mesmo sendo individual. Assim, não adianta você fazer só o que tu acha certo, né? Tu não vai sair fazendo, bom, acho certo fazer isso, vou fazer. Não é assim. Ela vem da sua razão, vem da sua vivência. Por exemplo, você não mata ninguém porque você viu alguém matar alguém e viu que aquilo prejudicou, sei lá, uma comunidade. Então, a experiência que você viveu. Então, através dessa racionalidade, você cria uma ética interna sua de que você não mata ninguém. E que você vai impedir que alguém mate alguém quando você vê da próxima vez. Entendeu?
E você pode ver que todo esse pensamento do Kant, né? Mesmo ele sendo cristão, ele fundamenta, né, sua filosofia numa base bem racional, né? Você vê que ele não tá ali em nenhum momento falando sobre religião, sobre Deus.
É, ele não fala. Ele tenta, ele coloca que o que existem debates também que não são úteis, né? Um deles é, ele coloca até esse. Não, não, não debater isso.
Sim, sim. Inclusive, o Kant, ele é, ele preza pelo Estado laico, né? Justamente por isso.
É.
Como você não, como não vale a pena você tentar descobrir qual a religião é certa, é porque não, não, não tem sentido, não tem lógica. Então, o mais correto que é se fazer é deixar que cada um tenha a sua própria religião e siga ela de conforme a pessoa quiser. Né? Então, a gente vê aí, né, que o precursor, basicamente, do Estado laico era um cristão, era um cristão, né? E ele é bem cristão mesmo.
É, assim. Ele não, ele diz até que, tanto ele crê na moral, mas ele diz que a ética está acima de qualquer moral. Inclusive a cristã.
Ah, olha.
Diz, a ética deve estar acima de qualquer moral. Ou seja, como a gente saberia que está sendo ético a partir do momento em que, a partir do contexto social, a partir do momento que você vê que aquelas formas de agir estão sendo benéficas daquele meio, ou meio, né? Então não adiantaria eu simplesmente agir de maneira moral se a moral ferir de alguma forma o coletivo. Então essa minha ética tem que estar acima dessa moral.
Não, e também ele já estava pensando, né, naquela época, ele meio que pensava que esse imperativo categórico, ele iria resultar meio que uma instituição de que iria unir todos os países, né? E essa instituição, ela iria usar esse imperativo categórico para fazer que impedir, né, guerra entre esses países.
Exatamente. E foi, é a base do que a gente tem hoje,
é, que
né?
É a ONU, né?
Que é a ONU, exatamente.
E, olha aí.
E outra parada que eu acho muito interessante do Kant é o conceito de história para ele. Ele vai trabalhar com a ideia do fio condutor, ou seja, ele vai trabalhar com a questão da história ser evolutiva, ser processual. Ou seja, todo país vai passar por um determinado estágio de evolução. Vai seguir esse fio condutor até chegar a um estágio máximo de racionalidade. Ou seja, qual seria a tendência? É que todos os países que estão situados em estágios diferentes vão chegar nesse estado máximo de racionalidade.
Olha aí, ó, brabo.
É, ele era um utópico, né? Ele tava meio utópico, mas dá base para muita coisa. Vamos lá.
Inclusive pro iluminismo, né?
É, inclusive pro iluminismo, que é a próxima temática que a gente pode trabalhar. Ele tem início no século XVIII também, né? Conhecido como o século das luzes. Ele é uma linha de pensamento que busca o conhecimento racional, né? Ele busca, vai prezar pelas verdades científicas. Isso vai muito de encontro às ideias absolutistas, porque não tinham justificativas de natureza científica para que os governantes estivessem ali. Em geral, eram argumentos divinos, ou ligados a algo que não tinha uma lógica em si.
É a própria questão do absolutismo, né? Que ele se justificava a partir de uma concepção religiosa, né? Que o rei tinha sido escolhido por Deus para mandar em todo mundo. É uma das ideias que o menino vai contra.
É, ele tem uma base no questionamento do pensamento religioso, né? Ele vai valorizar o como senhor do seu destino, e não mais a divindade.
Sim, bem, ele vai fazer um questionamento em várias coisas que acontecem na sociedade, né? Como você está questionando, então, se você está questionando uma base de pensamento de como aquela sociedade funciona, você tá questionando tudo, né? Você está pretendendo mudar tudo, né? Aquela lógica daquela sociedade, de como ela funciona.
É, um dos pensamentos do... Uma das raízes do iluminismo é a Revolução Inglesa. Então, a partir de pensamentos, por exemplo, do Locke, também vão ser fundamentais no iluminismo, e essa transformação na Inglaterra, que de certa forma vão inspirar depois a França, né? Que vai surgir essa ideia de liberdade, igualdade, fraternidade.
Sim, sim. E o John Locke, né, ele é um filósofo que preza muito pela liberdade individual, né? Algo que não era, tipo, pensado numa sociedade absolutista.
Essa ideia de liberdade, nem de igualdade também, né? Porque claramente existe a divisão, né, ali. Então, esse movimento da Revolução vai ter uma ligação forte com o quê? Com a classe burguesa, né? Que era a que era diretamente prejudicada. Não é a burguesia que nós temos hoje, né? Que explora, é a burguesia que era explorada, né? Ela sofria porque ela trabalhava, produzia e não recebia nada. Então, essas revoluções têm muito a ver com isso. Não por acaso, muitos pensadores vinham dessa classe, né?
Sim.
Eu acho que outro cara interessante do iluminismo é o Montesquieu, que ele vai trabalhar com a ideia de dividir o Estado em três, que é o judiciário, o executivo e o legislativo, assim como é dividido o nosso Estado atualmente. Por que você dividir esses três Estados? Exatamente para poder evitar a concentração do poder. Ou seja, você vai ter um legislativo fiscalizando o executivo e o judiciário que vai ser responsável por praticar a justiça e punir aqueles que estão contra a lei. Na teoria, é muito bonita.
E eles devem ter poder. E o que é mais bonito é que ele acreditava que eles deviam caminhar juntos, mas com as autonomias, devidas autonomias, que também é uma parada que a gente está vendo que não existe, né?
A gente está vendo aí que um poder interferindo no outro, né? E isso já vai a teoria do Montesquieu já vai toda por água abaixo, né? Que isso não era para acontecer.
Exatamente. A teoria como é uma teoria de fato, né?
Sim.
Um outro pensador também que é relevante para a gente pensar no iluminismo é o Voltaire, né? Ele vai ter a ideia de que lembra muito a ideia da antiguidade de que o filósofo, né, que deveria governar, ideias platônicas e tal. Porque ele vai dizer que deveria existir uma monarquia esclarecida, né? Ele vai dizer a ideia do déspota esclarecido. Ou seja, de vez em quando, diferente da monarquia parlamentar, que nem o Locke falava, ele deveria governar pelos ideais iluministas. Então, prezando pela liberdade de expressão, que era uma parada que não tinha na época, né? No século XVIII não tinha liberdade de expressão. E tanto que tem até uma frase que delegam a ele, né? Que eu não concordo com o que diz, mas defendo o seu direito de dizer. Então, ou seja, deveria existir um monarca, mas que ele tivesse os ideais no mesmo. Deveria permitir, ser um monarca permissivo, e não um comandante, quase que um comandante absolutista, né? Um governante, na verdade, absolutista. Então, ele também era contra a intolerância, o respeito, e era a favor do respeito pela opinião, né? Então, ele era contra a ideia de agressão do indivíduo, de ter um embate agressivo, de maneira violenta, contra quem pensava diferente de você. Uma parada também que está muito bonita na teoria, mas que não tem acontecido muito também.
Sim. E a gente vê, né, que essas ideias, né, elas marcaram tanto, né, com a França, né, depois da Revolução Francesa, que eles mudaram até o calendário, né? Eles tiraram o calendário, inventaram um calendário, né, baseado com coisas que aconteceram na Revolução Francesa. Depois isso voltou, né, o calendário voltou. Só que a gente vê, né, que esse exemplo da questão do calendário, né, que era um calendário de ordem cristã, né, você vê como que isso, essas ideias foram tão profundas, né, a ponto de mudar até o calendário do país, né? A gente vê como que realmente marcou, né?
Marcou as ideias. Essas ideias iluministas, elas começaram a reorganizar todo o sistema social, político e cultural daquela época. É uma base de pensamento, e não só da Europa, né? Porque ela vai também interferir, por exemplo, vai inspirar os movimentos de independência dos Estados Unidos, vai inspirar a Revolução Francesa, né? Que, como a gente viu lá, ela tem uma premissa bem na Revolução Inglesa, mas vai inspirar a Revolução Francesa posteriormente, a independência dos Estados Unidos. E, por tabela, a formação de Estados também até na América Latina.
Ah, sim, com certeza. É verdade. É, depois ali do... com a independência, né, dos países da América Latina, né, eles...
Muitos dos nossos, da criação dos Estados e Nações, são influenciados pelo pensamento iluminista, por essa divisão de poderes e tudo mais.
Sim.
A democracia. E também vai influenciar uma coisa que já não é tão boa, que é a ideia do liberalismo, né? Liberalismo também ele vai ter base iluminista, porque é a ideia de liberdade econômica, liberdade geral.
Sim.
Vai inspirar, inclusive, o pensador, por exemplo, como Adam Smith, que vai dizer que a economia ela vai ser regida por leis naturais.
Sim.
Seja, uma mão invisível, né, da economia regeria o Estado através de uma lei de oferta e procura, o que a gente vê que não funciona, mas que é a base do pensamento liberal.
Aí você também vai ter a ideia do escoamento, né? Que é você lucrar, 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 até transbordar, entre aspas, e a partir desse transbordamento os mais pobres serem beneficiados. Que nunca vai acontecer o transbordamento.
Nunca vai acontecer porque esse transbordar ele é redirecionado. Tem condição de pegar essa, isso que transborda, né? Que no meu caso não é quem vai estar na base da pirâmide.
Sim, sim.
Filósofo epistemológico que também era alemão. É claro que é o Kant, meu irmão. Várias ideias vindas de sua convicção. É claro que é o Kant, meu irmão.
E aí, avançando, né? Também tem o Scott Frankfurt, né, que você colocou aqui, né? Que também seria legal da galera saber um pouco.
É, são dois. Assim, eu peguei um pouco. Ia falar um pouco do Nietzsche, mas a gente pode pular essa parte para ficar para dar uma enxugada. Eu vou falar só algumas ideias do Nietzsche que são mais relevantes, assim, eu acho. Que é essa ideia de vivermos o extremo, daquilo que ele diz que é a adoração de Apolo, que seria a razão, e de Dionísio, que seria a ideia de sentimento. Ele diz que, porque isso é uma crítica um pouco ao iluminismo. Porque ele vai dizer que a partir do momento que a gente abraça esse Apolo, né, que é o deus da lucidez, da ordem, a gente abraça a razão, a gente perde um pouco do nosso sentimento, a gente perde um pouco daqueles desejos. E isso muito, e muito disso vai vir por causa do cristianismo, que vai começar a condenar aquilo que dá prazer, vai condenar aquilo que é apolínico, né, que é apolínico, a dionisíaco, né, que vem de Dionísio. Ele vai prezar muito por causa da moral cristã, ela vai seguir uma racionalidade, a racionalidade que ele falou, como a ideia da alma, tudo mais.
E o Nietzsche, ele é puto, né, com Platão, né? Ele fala que o Platão jogou o mundo em sombras, né, e dividiu em dois, né? Ele não gosta muito dessa ideia dualística.
É, ele não acredita muito nessa ideia dualística de mundo, porque ele diz, exatamente, porque é essa ideia que vai permitir o surgimento da moralidade cristã, que para ele é o que condena os prazeres, né? Condena o Dionísio.
E ele é puto também com Sócrates, né? Porque é com Sócrates que você vai começar a privilegiar o lado apolíneo, que é o lado da razão em detrimento do dionisíaco, que é o lado do prazer.
É, o Nietzsche, ele é puto também com essas ideias, né, de você projetar o futuro, né? Tipo, você tá se fudendo agora, né, você tá passando por uns perrengues, mas se você seguir determinada lógica no futuro, você vai se dar bem, né? Você tá deixando de viver o presente por pensar no futuro, isso também vai contra ideias comunistas, né? De você tá passando agora por fazer determinadas coisas, mas também por atingir um bem maior no futuro, né? Qualquer tipo de coisa que você tenha que atingir no futuro, ou então em outra vida, né? Que é a questão do cristianismo, né? Você seguir essa lei dessas morais e no futuro, né? Na vida após a morte, você receber recompensa.
Exatamente. Ele vai também, dentro dessa linha, ele vai colocar a ideia também que é muito famosa, que é que ele, quando ele diz que Deus está morto, né? Ele trabalha com a ideia de que nós matamos Deus. Porque ele era bem mais belo e ele foi eliminado, né? Essa ideia racional mesmo, Deus não é essa racionalidade, essa moral.
Outra questão interessante é a questão dos valores, né? O Nietzsche vai falar que o homem tem que ser senhor de si mesmo e criar seus próprios valores que vão dar significado à sua realidade. E um homem que não tem capacidade de criar seus próprios valores, ele vai chamar de último homem, que é uma pessoa que sem rumo, que faz parte de um rebanho sem pastor, é uma pessoa que vive uma felicidade que não existe, é fundamentada numa mentira. E qual seria a solução para esse último homem? É o que o Nietzsche vai chamar de além do homem, ou super-homem, que é exatamente um homem que tem capacidade de criar seus próprios valores e dar significado.
Sim, essa,
à sua
eu acho
realidade.
Que essa questão, né, da frase Deus está morto, ela também é muito mal interpretada, né? Porque, na verdade, né, o Nietzsche não está falando que Deus não existe, ou que Deus não faz sentido, ou qualquer outro tipo de coisa, né? Na verdade, o que Nietzsche está falando é que conforme a sociedade foi avançando, né, a gente tem aí a própria questão do... Se a gente for pegar o Weber, né, que é a questão da ética protestante, de como que a ética protestante ela colocou, né, essa lógica racional do capitalismo, né, na sociedade, essa lógica de você maximizar ao máximo, né, o lucro, né, não só o lucro, como a sua própria vida, a dinâmica de vida, né, de pensamento, das coisas que você vai fazer. Você está tudo racionalizando, você está racionalizando tudo a partir de agora, né? E a partir disso, né, a vida, nossa vida, ela começa a tomar uma outra dinâmica social diferente. E com isso, determinadas coisas, elas vão ficando para trás, né? Também por causa da questão de avanço da tecnologia. Por exemplo, antigamente, quando chovia muito, uma pessoa poderia achar que era um castigo divino, então ela já fazia o quê? Ela já ia rezar, né? Hoje em dia, a gente sabe que está chovendo porque está chovendo, não é um castigo divino. Né? Isso é um exemplo para mostrar para vocês de que como que a sociedade ela foi se afastando um pouco, né, dessa questão de Deus, com pequenos detalhes, né? Você fica doente, você não enxerga isso como um castigo divino. Você ficou doente porque você ficou doente. Aí você vai no médico, você toma remédio. Você pode até orar, né, para Deus te melhorar nessa questão da sua saúde, mas a primeira coisa que você vai fazer é você ir no médico, né? Então, o Nietzsche começa a enxergar essas coisas que a sociedade está se afastando cada vez mais de Deus, né? Por isso que ele fala que Deus está morto. Que hoje em dia, o que pauta a nossa vida não é a religião, mas sim a racionalidade, né? E isso é o pensamento dele. Eu acho um pensamento interessante, inclusive.
É verdade. O que vai muito, na verdade, vai contrapor exatamente quem diz que acha, quem acredita que ele é, por exemplo, é ateu. É isso. Muito pelo contrário. Ele diz que nós estamos matando Deus. É uma coisa que nós estamos fazendo a partir dessa racionalidade, que até coloca muita vez até como meio que exacerbada, né?
E outra... Uhum. O que o Leandro fala das pessoas estarem cada vez mais se afastando de Deus por pequenos detalhes, o Nietzsche ele vai falar que o homem vai acabar elegendo a ciência no lugar de Deus. E vai acabar procurando as respostas nessa ciência. Sendo que vai chegar uma hora que o homem vai perceber o quê? Que a ciência não tem capacidade de dar resposta a todos os questionamentos. E isso que vai fazer com que o homem acabe desencadeando o estágio do último homem, que eu expliquei anteriormente.
Exatamente. Ele diz que, nessa mesma linha, ele diz que o super-homem, né, ele tem é um indivíduo que ele tem aquela vontade, uma vontade de potência, vontade de mudança, e que essa vontade estaria acima do bem e do mal, né? Inclusive, é um livro dele, né, Além do Bem e do Mal.
É interessante, eu comecei a pensar aqui no Rick Morrow, né? Porque o Rick, ele é meio que o super-homem e o último homem, né? Porque ele vive de acordo, né, com a moral dele, só que ele fica sempre repetindo as mesmas coisas, né? E se torna ele infeliz, né? Eu não sei porquê, mas eu pensei nisso agora.
Isso é o... Vou ter que acreditar que eu nunca assisti nenhum episódio dessa parada.
Pô, cara, é muito bom, cara.
Todo mundo fala que é muito bom. Esse eu já vi várias coisas.
Esse Rick, ele é um cientista, né? Tipo, ele é muito inteligente, ele vive de acordo com o que ele acha correto. Então, ele basicamente faz o que ele quer. Só que meio que, tipo, ele tá sempre bebendo muito, ele tá sempre fazendo, tipo, coisas que, tipo, não tem muito sentido. Assim, por mais que ele viva, né, com seus próprios princípios morais, ele meio que acaba fazendo coisas que não fazem sentido na vida dele e fazem ele ficar triste. É, olha aí, né? Refutou Nietzsche.
É bom lembrar também que o Nietzsche fala de liberdade, fazer o que você... De vontade, de potência, de realizar as coisas. Mas ele morreu de sífilis, né? Sempre bom lembrar isso aí.
Inclusive, voltando um pouquinho aí nessa questão de liberdade, que é uma das coisas mais interessantes que eu escutei, assim, tendo aula e lendo sobre filosofia, é a própria questão de liberdade pro Kant, né? Porque ele fala que, tipo assim, se você, por exemplo, tem gente que acha que liberdade... Isso é justamente isso, né? Você beber, você fumar, você poder fazer o que você quiser, você assaltar. Só que, tipo assim, por Kant, né? Você não tá sendo livre, você tá sendo escravo dos seus sentidos, né? Dos seus sentidos mais animalescos, né?
Exatamente, você não tá controlando, né? Sai naquela do... Você não ter controle sobre...
Sim,
você se deixar levar pro seu sentido.
A liberdade não é você fazer o que você quer fazer, né? É justamente o contrário. A liberdade para ele é você fazer, você querer fazer algo, mas você racionalizar aquilo, ver que aquilo não é bom pra você e você deixar de fazer. Olha aí, né? Foda demais.
Bem, basicamente do Nietzsche, é importante compreender essa questão da discussão da moral cristã e do pensamento de apolênico e dionisíaco. A gente consegue, dá pra pegar vários outros contextos, até em questões de outras disciplinas, né? Uhum. Que vão ter uma base parecida com essa.
Qual a diferença entre o Lutero e o Kant? Um é iluminista, o outro protestante.
A gente já pode passar para o próximo pensador, né? Que é o Karl Marx. Famoso.
Karl Marx.
É aquele aí, esse aí é o
Bidon, discípulo de Karl Marx.
O que o pessoal mais gosta, né? Esse aí é o xodozinho aí, o xodozinho aí dos pensadores. Bem, ele vai ver. O... Bem, o Marx, ele vai ter. Ele vai tecer uma crítica ao capitalismo, né? Ele vai vivendo durante no contexto de Revolução Industrial. E vai contrapor a ideia, por exemplo, de Hegel, que pensava que a ideia podia mudar a sociedade. Para Marx, não. Isso tem que sim, partir da materialidade. Nisso a gente pode perceber como, de certa forma, alguns pensamentos vão meio que se repetindo. Não, repetindo é uma palavra meio escrota, mas eles vão se reformulando de maneira semelhante ao longo da história. Essa ideia de buscar desse debate entre a ideia e o campo do materialismo, ela é frequente no pensamento filosófico. E ela vai voltar aqui com Marx, que vai defender a ideia do materialismo. E ele vai defender a ideia de um princípio do materialismo esquelético. Ou seja, ele vai basear esse pensamento, na estrutura do capital, né? Na estrutura de Fabril, até de acordo com o contexto histórico que ele está inserido. Para ele, os donos do meio de produção, os trabalhadores, definem a sociedade que ele está inserido, ou seja, a sociedade capitalista. E é um movimento dialético, porque essa relação é contraditória, uma vez que os trabalhadores trabalham, mas quem enriquece não são os trabalhadores, é o patrão. Ele vai promover uma crítica ao capitalismo definindo alguns conceitos, né, a partir de alguns conceitos. O primeiro dele é o conceito de estrutura. A estrutura, para ele, seria essa relação de produção entre o patrão e o proletário, ou seja, o trabalhador. Pois é a relação mais importante para ele dentro desse mundo capitalista. Só que, para além dessa estrutura, haveria superestruturas. Superestrutura é tudo aquilo que está em torno dessa estrutura. Ou seja, a cultura é uma superestrutura. A religião seria uma superestrutura.
E é o que justifica, né, o trabalhador aceitar, né, essa, ser explorado. Né, aceitar esse sistema econômico em que ele é explorado.
Exatamente. Ele vai ser influenciado, a superestruturada pela estrutura e, ao mesmo tempo, ela dá base para essa estrutura.
Sim.
Então, ele vai falar, por exemplo, a relação do tempo. Como nós dividimos o tempo? Isso vem da fábrica. Que a gente acorda a tal hora, almoça a tal hora, volta a trabalhar a tal hora, vai embora para casa a tal hora. Essa divisão do tempo, ela é feita, é uma sobreestrutura também.
Religião, isso aí entra com a questão que eu tinha falado antes, né? Do Nietzsche, de como que a vida do ser humano está ficando cada vez mais racional, né? Tudo é pautado no tempo. Você tem hora para tudo. Você não faz mais o que você quer, né? Porque é uma vida racionalizada.
Exatamente, essa divisão do tempo ela é bem racional e ela tem um fundamento, que é a produção. E é uma produção que ela é guiada por essa estrutura que tem alguém na ponta dessa pirâmide, no extremo dessa pirâmide, e existem indivíduos na base dessa pirâmide, que são explorados, segundo Marx, né? Que para mim está bem certo.
Comunista!
Para Marx, então, que os trabalhadores eles precisam transformar essa realidade, essa parte aí que a galera não gosta muito dele. Porque ele disse que isso tem que acontecer através da luta de classes, ou seja, que tem o intuito de findar, né, de dar fim a essa relação que preza pelo produto em detrimento do ser humano. Porque ele acredita que, de fato, existe um privilégio do produto, aquilo que está sendo produzido, em detrimento do ser humano. Ou seja, não interessa o que está acontecendo com o homem. O importante é continuar a produção, continuar com essa estrutura. Embora essa ideia seja muito importante, embora essa ideia que ele formou seja importante, para ele a prática é mais importante. Ou seja, a gente compreender essa parte, essas relações que são construídas, é o que a gente precisa para poder transformar essa realidade. Então, e para isso ele diz que a gente precisa compreender alguns conceitos. E esses conceitos, de fato, são muito importantes. É um dos conceitos que eu vi já cair em alguns. Não exatamente com os nomes exatos, mas a contextualização do conceito cai muito no... em prova, não só do Enem, né? Que é o primeiro conceito, o conceito de mais-valia, que é o fundamental. Quando a gente compreende o conceito de mais-valia e abraça ele, coloca no nosso coração, é impossível não ser comunista. Tem que partir desse período. Não sei se é porque a mais-valia é o quê? A ideia de que o trabalhador ele vende a sua força de trabalho, ou seja, a sua mão de obra, porém, a maior parte do que ele produz fica com o patrão. Ou seja, você está lá se escangalhando de trabalhar, e tem um camarada que está no escritório no ar-condicionado ganhando dinheiro pra caramba, e tu tá ganhando um salário mínimo. Basicamente é isso que ele tá dizendo. Não tinha ar-condicionado, mas tinha um ventiladorzinho na época, né? Sim. Então, o que mais vale fica com o dono da fábrica. Daí, por isso, mais valia, né? O que mais vale fica com o dono da fábrica. O trabalho excedente fica com o patrão, que dá parte pro proletário. Ou seja, alguém tá julgando o que aquele indivíduo que trabalhou merece. Alguém que concentrou o capital, é o dono do capital, né? Que não é o dono da lojinha da esquina, que vota no Biruliro, pensa que é capitalista, é o dono do capital mesmo, né? Tipo, dono de um Carrefour da vida, de uma grande empresa, que ele vai controlar esse capital e vai distribuir de acordo com o que ele acha justo. Entendeu? Sim. E numa ideia de liberalismo mesmo, neoliberalismo, é o que ele acha justo mesmo, porque o Estado não vai se meter. Porque quanto mais liberalismo, menos Estado.
Eu acho que também é interessante, a gente, você falou, né, do capital, né, também é engraçado a gente falar sobre os tipos de capitais, né, como, por exemplo, o capital social, né, que o capital cultural, por exemplo, também, o capital de educação.
É, existe, tem o capital cultural, o capital cultural, ele é uma ideia um pouquinho diferente, mas ele é muito importante essa noção de capital cultural também, que é o acesso que os indivíduos têm à cultura. Alguns indivíduos, por exemplo, não adianta dar a mesma oportunidade, a gente vai mudar um pouco de assunto, mas é rapidamente. Não adianta eu dar o mesmo, por exemplo, vamos supor, eu e o Leandro, a gente está na mesma escola, só que você é multimilionário, já foi no Louvre, já foi em Roma, já foi não sei aonde, e eu só vivo no meu bairrozinho. A gente pode ter o mesmo ensino dentro da escola, a gente pode fazer a mesma prova, mas você tem vantagem porque você tem um capital cultural que eu não tenho. Que é exatamente isso que...
Sim, porque você vai estar expandindo as suas ideias, exatamente. Né? Vai estar expandindo.
Quando eu falo, por exemplo, quando o professor for ensinar sobre Roma, eu vou ter simplesmente a ideia de Roma na minha mente, que eu li num livro, que eu vi num filme. Você não, você vai ter o empirismo, você vai ter a experiência de ter ido em Roma.
É completamente diferente.
É completamente diferente. Contudo, o Marx vai falar que existem dois tipos de potencial, de forma de potencializar essa mais-valia, que seria a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. É bom a gente compreender também esses dois conceitos de mais-valia. A mais-valia absoluta, ela surge através da extensão do tempo de trabalho. Ou seja, você bota o cara para trabalhar mais e continua pagando a mesma coisa. Tipo, agora, que vai estar acontecendo aí, né? Com a reforma. Ou seja... Você bota o camarada para trabalhar, tipo, ele trabalhava 6 horas, você bota ele para trabalhar 7, mas continua sendo a carga horária dele, e você continua pagando a mesma coisa, ele produz mais, ou seja, você aumenta a quantidade de lucro, vai para o patrão, e não aumenta o salário do funcionário. E a gente não, é bom também a gente não confundir, assim, no Enem geralmente a gente não faz essa pegadinha, mas em concurso às vezes faz essa pegadinha. Não confundir com hora extra, que não é hora extra. É uma reformulação do sistema de trabalho, de aumento de tempo, em que o funcionário continua recebendo o mesmo, ou bem próximo do mesmo, e a produção aumenta. E existe a mais-valia relativa, que ela aumenta o excedente, né? Ou seja, que vai ficar com o patrão, através da tecnologia. Por exemplo, você substitui o camarada, tem uma máquina, tipo, precisar de 3 pessoas para fazer um prego. Aí tem uma máquina que agora é só apertar um botão que faz o prego. Então você só precisa de um funcionário. Então você demite 2, deixa ele pagar mais 2 funcionários, paga um só e produz o mesmo prego. Então isso é a mais-valia relativa, ela produz o excedente através da tecnologia. Do maquinário.
Sim, né? E pro Marx, né, pra gente mudar, né, a lógica dessa sociedade, a gente tem que implementar, né, a ditadura do proletariado, né? Mas, e antes disso, de fazer, né, essa ditadura do proletariado, o Marx acreditava que a burguesia ela tem um papel fundamental, né, nessas ideias comunistas, que é de desenvolver o país, né, de industrializar o país, né? E eu acho que todo mundo já sabe, né, que o Marx, ele escreveu, né, essas ideias pensando na Inglaterra, né? Que a Inglaterra já estava industrializada.
Foi no contexto da Revolução Industrial.
Sim, né? Mas uma contradição grande que, na verdade, ela foi aplicada na Revolução Russa, né? Na Rússia, no Império Russo, que não era industrial, né? Era um império agrário, né? Como falam os gigantes do pé de barro.
É, eles foram como se eles tivessem... Eles quiseram se industrializar prevenindo que acontecesse na Inglaterra. Basicamente...
Sim. Cara, uma parada que eu parei pra pensar aqui, assim, toda a estrutura do capitalismo, a gente percebe que os interesses de classes são diametralmente opostos. Por isso o Marx vai trabalhar com o conceito de luta de classes, ou seja, essas classes, elas na sua origem vão divergir uma da outra. E qual é a consequência final dentro do sistema capitalista? É os ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres ficando cada vez mais explorados e pobres. E a consequência final disso é o quê? A concentração de renda absurda entre os mais ricos. Eu acabei de pegar uma matéria aqui do Estadão, de 2017, que 82% da riqueza mundial ficaram nas mãos do 1% mais rico do mundo. Então isso mostra que que o marxismo não tá tão atrasado, igual esses liberais adoram ficar falando aí.
Não, equivocado ele não tá.
A gente pega, por exemplo, o Adam Smith, né? Um ponto de que o Adam Smith e o Karl Marx, eles concordam que nas grandes mazelas, né, do capitalismo é a questão do trabalhador ele fazer as mesmas coisas de forma repetida, né? Tem um nome possível para isso.
Alienação.
Para alienação do trabalho, que é a educação, né? Pro Adam Smith, a educação ela devia ser de maneira gratuita e com qualidade, porque por mais que o trabalhador ele faça, né, aquele trabalho repetitivo, pelo menos, né, ele vai estar expandindo a sua mente, vai estar expandindo a sua cultura, e isso, né, ou seja, a educação gratuita, né, com qualidade, era uma maneira do Adam Smith, né, de você consertar esse problema. E hoje em dia a gente vê que, na verdade, a gente está indo na contramão disso, né? A gente está vendo que hoje a gente vê um Brasil, né, que é contra, né? Muitas pessoas são contra, né, a educação pública, seja ela no ensino médio, fundamental, e principalmente no superior, né? Educação pública do nível superior. E a gente vê que, tipo assim, cara, a gente está vivendo num país que muitas pessoas se dizem, né, liberais, isso aqui. Quando você vai ver na prática, né, como, por exemplo, essa ideia do Adam Smith, que é considerado o pai, né, do liberalismo, você vê que existe uma grande contradição de ideias, né, cara? O que essa gente está defendendo, né? Isso é um liberalismo mesmo? O que é isso? Que, assim, a gente estuda lá, né?
Porque também depois vai ter a ideia do neoliberalismo, sim, né? Sim. Seria até interessante a gente
debater até em outro momento. Outra corrente... E vai se diferenciar do liberalismo clássico. Tem que levar isso
em consideração. Exatamente. Então, e essas ideias de, por exemplo, de subverter o Estado a favor do pensamento liberal, está muito dentro desse verbo do neoliberalismo. Né? E aí, voltando, só pegando essa parada da alienação, essa questão da alienação é também interessante a gente compreender como é que ela funciona para o Marx, porque... Para ele é a falta de noção do trabalhador, do papel dele na sociedade. Ele não tem noção do papel dele na sociedade. Porque se falaram essa questão de fazer as paradas repetitivas, isso é uma das partes da alienação, realmente. Ele fazer tudo repetitivo, ficar condicionado aquilo ali sempre. Até aquela ideia de fordismo, né? Do camarada cada um fazer um bagulho e ficar ali repetindo aquilo, sem ter noção do que é o produto final. Porque não sabendo o que é o produto final, ele não compreende a importância dele para aquilo. Por exemplo, numa fábrica de automóveis. O cara que faz só o parafusinho da roda, se ele ficar ali só preso naquilo ali e ficar recebendo constantemente o discurso de que ele é uma pequena engrenagem naquilo, ele não compreende que sem aquele parafuso, o carro não anda. Sem aquele parafuso, a roda sai. Ou seja, sem aquele parafuso, aquele mecanismo todo ali se torna praticamente inútil. Então, a falta desta compreensão, desse papel dele dentro da máquina capitalista, é o que o Marx vai falar que é a alienação e que ela é fundamental para manutenção desse sistema. Porque a partir do momento que o indivíduo percebe isso, ele não vai aceitar mais, não vou... Por exemplo, a partir do momento que ele percebe isso, ele pode fomentar uma greve. Falar, não, então não vou trabalhar, quero ver se é um carro aí sem esse parafuso.
Não, e outra coisa, para isso que você está falando, existe outro conceito de Marx também que é muito importante, né, que é o fetichismo de mercadoria. Né, que é basicamente o quê? E essas relações, né, de exploração dentro desse mundo capitalista, né, elas são ocultadas ao máximo, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, né, alguns exemplos, como a própria questão do nugget, né? Se vocês verem, quem gosta de comer nugget, né, vê como que é produzido um nugget, né? Eu não vou nem falar aqui, né? Senão você não vai nem querer pesquisar, né? Então, e ficar curioso, pesquisa. Eu não vou nem falar como que ele é feito. Quem é a pessoa... mano, é bizarro. A pessoa que gosta de comer isso, eu já mostrei, cara, isso pra vez pra um amigo meu, tipo, vídeo, ele ficou enojado, ele não quis ver, por quê?
Olha que envolve pinto,
isso,
envolve
isso. Pinto. E ele não quer saber, ele só quer comer a parada, né? É, tipo, sei lá, tem criancinha agora sendo usada pra produzir roupa da Zara. Tipo, as pessoas não querem saber disso, né? Se as roupas estão sendo produzidas por mão de obra análoga à escravidão com crianças, né? As pessoas não querem saber disso. Então, e também, né, a gente vê que o capital faz um esforço justamente para que as pessoas não saibam, né? Porque se as pessoas souberem, eles não vão consumir aquilo, né? Ou algumas vão consumir,
tipo, por exemplo, muita, assim, a questão do veganismo, por exemplo. Muita galera que é vegana, ela bate nessa tecla de fazer documentário mostrando como é que o bicho é morto, como é que é, porque todo mundo tem a imagem o quê? A imagem industrial, a imagem do capital é exatamente essa, do produto final bonitinho ali pra você consumir, tipo, da peça de picanha ali bonitinha. Mas ninguém quer ver o bicho sendo degolado, o sangue saindo todo pra secar, pra poder fazer o corte, ver o couro sendo tirado. Nossa. Ninguém quer ver isso. Ah.
Vou mostrar pra minha mãe, ela não quer ver. Ela fala, não, tira isso aqui de mim, tira isso aqui de perto. Quero ver
isso. Tem gente que tu bota o vídeo pra ver essas paradas, nem. Não vou ver isso. Eu não sei como é que acontece, cara, mas não quero
e
ver.
E outro ponto que a gente tem que destacar aqui é que um dos principais parceiros dessa burguesia é o próprio Estado, cara. Ou seja, o Estado, ele vai utilizar todo o seu aparelho de repressão pra poder impedir com que essa classe de trabalhadores possam se rebelar contra a ordem pré-estabelecida. Ou seja, então, esse exemplo que o Leandro falou de você ocultar como é produzido as coisas, o próprio Estado também vai agir nessa ocultação. E também vai atuar também incentivando que essas indústrias de multinacionais venham para os países subdesenvolvidos explorar a população. Ou seja, utilizar uma mão de obra barata, explorar os recursos naturais, porque nesse país as leis ambientais são bem flexíveis e etc.
Não. É, tanto que é o que o governo está fazendo, né? Está mandando todo mundo entrar, está liberando a entrada de todo mundo, está liberando o agrotóxico, está liberando tudo para quê? Para a galera vir. Porque isso favorece, dentro do próprio país, favorece quem está no topo da pirâmide.
Sim, sim.
Favorece. É ruim para quem está na base. Mas para quem? Para o rico tem dinheiro para ir para outro país. Às vezes o camarada nem vive, que o dono da empresa nem está no país que ele está explorando.
Sim, e não, e só para dizer, né, a Vale, né, que fez aqui, o desastre de Mariana, né, por causa de imprudência, não foi um acidente, né, foi uma imprudência, todo mundo que estava trabalhando ali sabia que isso poderia acontecer, ela já voltou a atuar de novo em Mariana. E foda-se, não teve indenização, não teve porra nenhuma.
Ah, os caras já estão lá. É, isso acontece frequentemente. Então, isso fortalece essa ideia da própria alienação, né?
Sim, sim.
E da falta de noção do valor das coisas, né? Daquilo que o Marx vai chamar de valor de uso, valor de troca.
Mas eu quero saber de uma coisa. A gente já falou de Sócrates, já falou de pré-socráticos, já falou de Platão, falou de Descartes, já falou de Kant, já falou de Marx, né? Eu só quero saber de uma coisa. Quando que vocês vão falar do Olavo de Carvalho?
Pô, Olavo de Carvalho tá arriscado cair ele, cara. Aí não é nem. Eu até preparei uma parte pra ele, pô. Preparei, mas, pô, é bem assim. Você pega tudo isso e inverte.
Ou não, joga no lixo.
Pega tudo isso e qualquer merda que é isso aí, meu irmão.
Não, eu quero saber de uma coisa também. Quando a gente vai falar do filósofo Piton, discípulo de Karl Marx? Que tudo na vida depende do quanto você quer pegar alguém.
Ah, meu Deus, aí, a gente tá brincando aí, mas nem sei, hein? Vai que caça as por aí.
De Aleijadinho, P de Beethoven, C de Camões, D de Dostoiévski, E de Einstein, F de Foucault, G de Godard, H Hermeto Pascoal, I de Ionesco, é teatral, J de Jung, K de Karl Marx, L é Lord Byron, M Machado de Assis, N de Nietzsche, O de Olavo Bilac, P Platão, Q e coeficiente dos irmãos, R de Rousseau, S Saramago, T de Tiradentes, tem pra ele um feriado. U de Ulisses, W de Weber, Ypsilon é o cromossomo que não tem na mulher. X de Xuxa, Z de Zaratustra, o V não esqueci, toca o Vivaldi aí. Toca o Vivaldi, toca o Vivaldi, toca o Vivaldi aí. Daquele jeito, hein? Lito do Leo Tolstói, Lito do Leo Tolstói, Lito do Leo Tolstói. Surra de Schubert. gente. Um é iluminista, o outro protestante. Stanislavski compõe o personagem. Brecht quebra a parede, com a plateia interage. Penso logo existe, penso logo existe. Penso logo existe, descarte quem desiste. Mona Lisa. Nós, tipo Joconda, tipo Joconda. Oi, nessa dança tem que fazer uma invenção. Oi, nessa dança tem que ter notoriedade. Pergunta número um, hein? Quem escreveu o livro 1984? George Orwell, George Orwell, George Orwell, George Orwell. Pergunta número dois. Quem é o cineasta espanhol amigo do Salvador Dalí? Hã? Buñuel, 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 Buñuel. Pergunta número 3. Quem é o autor do livro O Príncipe? Hã? Maquiavel, 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 Maquiavel. Muito bem. Pergunta número 4. Qual o prêmio mais importante do mundo? Nobel, 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 Nobel. Pergunta número 5. Quem inventou o telefone? Grambel, 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 Grambel. Alô? Português herói, navegante é o Cabral. Para tudo a terra à vista, o bonde segue sua nau. Segue sua nau, o bonde segue sua nau. Segue sua nau, o bonde geral na nau. Geral, nanau, segue geral, nanau, geral, nanau, geral, segue geral, nanau, segue sua nau, geral, segue sua nau.